Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Boa noite, amados e amadas ouvintes, queridos aqui na Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Esse é o programa da Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, a M930. Num mundo onde o ódio tem sobressaído sempre, né? Falar de amor é essencial. E é por isso que estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, conversando com vocês, meus queridos. Vocês podem nos ouvir na rádio AM930, também no site www.cultura930.com.br, na live do Facebook da página da Rádio Cultura de Curitiba e também na live do Facebook do Rádio Love. E podem participar aqui conosco. Como? Vocês podem ligar aqui no telefone fixo 3015-1800, vocês mandam as perguntas aqui para nossas entrevistadas, que eu já vou apresentá-las, e também podem colocar um comentário na nossa live ou no WhatsApp da rádio. Aí eu sempre esqueço o número do WhatsApp da rádio, daqui a pouco eu passo para vocês. Então, esse é o Rádio Love, começando agora, e agora são pontualmente 8 horas e 5 minutos. Hoje, nosso tema é o amor e o feminino. Uma homenagem ao Dia da Mulher, que foi no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A desigualdade salarial, a falta de autonomia na solitária e dificílima opção pelo aborto, os índices de violência doméstica, física e psicológica, o assédio sexual, o estupro, o preconceito, a objetificação da mulher na propaganda e nas redes sociais, o julgamento machista, o ranço paternalista e a impenetrabilidade da mulher nos círculos mais altos do poder e da academia. Estes são apenas alguns entre tantos motivos pelos quais nós, infelizmente, ainda temos que guardar uma data especial para celebrar o Dia da Mulher. E precisamos debater sobre a dificuldade de ser mulher, de sentir-se mulher e de viver um amor e ser amada quando somos mulheres. Para isso, temos hoje aqui no estúdio da rádio as super e fantásticas garotas, integrantes do Movimento 8M de Curitiba. Boa noite, meninas. Vou começar apresentando Andréia. Andréia de Lima, que é líder comunitária e fundadora da Usina de Ideias, defensora de direitos humanos. Boa noite, Andréia.
Boa noite.
Boa noite, Paula Franciele, que é colaboradora da Usina de Ideias e moradora do Parolim. Boa noite, Paula.
Boa noite.
Boa noite para a Georgia Patris, a Georgia que é fotógrafa, formada pela Universidade Tuiuti do Paraná, fotojornalista, filmmaker, diretora de fotografia. Ela, desde 2016, trabalha como fotojornalista e repórter fotográfica em mídias sociais de jornais como The Intercept, Brasil de Fato, Jornal Plural, dentre outros. E atualmente trabalha com a equipe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU, desenvolvendo atividades que visam promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo, com foco nos progressos acerca dos objetivos de desenvolvimento do milênio. É integrante do coletivo de mídia ativista CWB Resiste, em Curitiba, e atua no sentido de denunciar os ataques aos direitos sociais e humanos. Olha que currículo, né? Humilha, né? Uau! Boa noite, Georgia.
Boa noite.
Muito obrigada aí pela presença. E também temos a nossa querida Roberta Sibin. A Roberta, que atua há mais de 10 anos como gestora e produtora cultural, desenvolvendo trabalhos de planejamento, produção executiva e marketing. Idealizadora e coordenadora do Girls Rock Camp Curitiba. E tem como razão de trabalhar com projetos disruptivos que fortalecem o coletivo e que sejam capazes de mudar a vida das pessoas para melhor. Boa noite, Roberta.
Boa noite.
Então, é um orgulho muito grande ter essa mulherada aqui, ó, super representativa hoje aqui com a gente na Rádio Love. Estou muito feliz com essa oportunidade. E eu queria começar o programa perguntando para vocês, né, já que a Andréia arrumou ali já o microfone, né, o que é o 8M?
O que é o 8M? Para mim, como mulher negra da periferia, das favelas, o 8M é um agrupamento de mais mulheres, forças sindicais e da sociedade para crescimento de um todo, como mulher, de todas as lutas, de todas as esferas femininas.
Paula, o que é o 8M para você?
8M para mim... Eu não conheci o movimento, né? Foi através da Andrea que apresentou. E eu achei isso muito importante para a nossa comunidade, o 8M ser construído esse ano na nossa comunidade. E foi muito bom para todas as mulheres. Eu achei que foi maravilhoso, assim. Para mim, o 8M foi, tipo, a gente mostrar o que é a mulher sem ser só as mulheres pelos olhos dos homens, assim.
Roberta, sua vez. O que é o 8M para você?
Eu acho que o 8M representa que pelo menos uma vez no ano a gente consiga realmente juntar mulheres de diversos lugares, assim esperamos, né, para mostrar para todos da comunidade, para a cidade, enfim, que a gente está ali, que a gente, enfim, se conhece, está junta para lutar por alguma coisa, por algo melhor para a cidade, assim, representa esse coletivo mesmo.
Jorge, o que o 8M representa na sua vida?
Na minha vida, eu vou com a Roberta. Acho que é um tempo do ano assim de muita construção, né? Então as mulheres se unem, debatem, a gente procura sempre o melhor caminho, sabe? E os coletivos se juntam assim de uma forma bastante pensativa, sabe? Então acho que é um momento importantíssimo também pelo fato das mulheres ocuparem as ruas e mostrarem as pautas e as lutas e justamente que essa mudança da sociedade está acontecendo.
E quais foram as ações que o 8M trouxe neste ano, do Dia da Mulher, o que trouxe para Curitiba?
Este ano foi a primeira vez que foi descentralizado. E de uma leitura que eu faço assim, falar de poder e força, para quem tem conhecimento da luta, fica fácil. Agora, chegar a construir uma base, como foi feito, pelo primeiro ano foi feito dentro da favela do Parolim, a favela mais antiga de Curitiba, e mostrar para aquelas mulheres que não têm informação, o quanto de mulheres que têm informação estão na luta por elas também, e que não é impossível você sair, mesmo estando dentro da comunidade, você ter direito a essas informações e nos próximos anos passar a construir juntas.
Ai, que bonito, né? Isso me lembrou quando eu escrevi para você que eu gostei da apresentação de vocês e eu falei, nossa, que sensacional, também quero ser assim, né? E você comentou comigo, ai, nós somos assim porque estamos juntas.
Sim.
E eu acho que isso é muito importante a gente frisar no programa, né? É um programa que a gente fala sobre amor, que a gente fala sobre relacionamento, mas quantas vezes o amor é permitido a uma mulher? Quantas vezes o amor é permitido a uma mulher na favela? A uma mulher negra na favela, ela na sociedade não merece o amor, né? Na sociedade que a gente vive. Nós, como mulheres, já temos uma dificuldade gigantesca, né? Com essa palavra amor. Ai, você não pode ser romântica, ai, você não pode se vestir assim, ai, você tem que se comportar, você tem que ser uma boa mulher, você tem que ser... não pode falar alto, né? Eu já perco em tudo. E quantas, né, restrições que a gente tem quando tenta se relacionar ou busca ser amado, né? É muito difícil. Então, eu acho que essa união de vocês é muito importante. Quer falar, Roberto?
Eu ia falar, acho que um pouco isso, assim. Acho que a gente cresce um pouco até... Não só buscando o amor, assim, acho que muito do que a sociedade impõe pra gente é pra crescer, pra achar um marido, né? Pra ter um companheiro, alguém que... Um companheiro, mas eu digo alguém que... Enfim, que você vai casar, vai construir uma família. Ou que
como
você fala
se
do amor...
Como se o único caminho pra você conquistar algo feliz,
exatamente,
né?
Então, não se fala de amor de verdade, assim, né?
Sim, o amor. E essa luta também, sabe? Porque eles querem a mulher com medo. Para a sociedade é muito fácil ter mulheres com medo. É assim que a dominação surge, porque a partir do momento que a mulher se liberta desse medo, junto com ela vem toda uma luta social, né?
Sim.
Então, eu acho que isso é muito importante a gente frisar, porque a dominação precisa do medo da mulher.
Né? Verdade. E voltando só ao 8M, assim, até eu e as meninas não tive a chance de conversar com a Andréia, ou com a Georgia, ou com a Paula, depois, né, de domingo. É, para mim, que sou do centro da cidade, foi muito bonito ver a nossa caminhada dentro do Parolin, que não é um bairro que frequento, né, ou não frequento a favela, mas ver aquelas mulheres que estavam lá, vendo das suas casas, que elas estavam realmente sentindo o que a gente estava falando, assim, sabe? Foi muito bonito de ver isso, assim, que a nossa construção, no nosso coletivo, quando a gente chegou ali no domingo de manhã, as mulheres... Eu tive a impressão, pelo menos, que a gente foi plantou sementinhas dentro das mulheres do Parolin, assim. Isso foi, para mim, o que eu tiro de mais bonito da marcha, assim.
E de onde surgiu essa ideia de tirar do centro e levar para o Parolin? Quando a gente imagina em manifestação em Curitiba, a gente imagina Santos Andrade. Quem teve essa ideia, de onde surgiu isso?
Acho que todos os anos que a gente cria essa movimentação, a gente tenta tirar mesmo, descentralizar, sabe? Mas esse ano foi uma luta muito grande mesmo que a gente travou, a Andréia sabe, a Paula também, né? O pessoal de favela. É, a gente travou uma luta muito séria, né? Assim, o capitalismo e o patriarcado, eles nos roubam muita coisa. E muitas delas também, né? Que é essa vontade de amar, de olhar o próximo como alguém igual a gente, né? E quando a gente pensou em descentralizar e tentamos de novo pelo... sei lá quantos anos, né? E dessa vez deu certo, a gente enfrentou também, né, uma batalha aí que vem, né, em parte disso que você acabou de dizer, que são essas construções que mantêm aí alguns status de poder, né? E a gente teve que também enfrentar isso, mesmo que dentro de uma frente feminista, né? E aí a Andréia pode falar um pouco disso também.
Vai lá, Andréia.
Então, vamos lá.
Depois vamos fazer a Paula falar ali também, vamos, que ela está muito quietinha.
Ela
está
tremendo,
né?
Por dentro. Mas é isso, é ocupar, sim, Paula, vir aqui falar do que é nosso, do que a gente construiu. Porque essa descentralização, há alguns anos a gente já vem pedindo, né? Porque é o que eu disse há minutos atrás. A gente falar para pessoas que já têm conhecimento de poder, é fácil você empoderar quem tem poder. O difícil é você chegar e construir uma base e dentro dessa base montar-se esse poder. E a favela é muito poderosa, ela é muito acolhedora e foi uma luta, porque quando o mote foi decidido que seria escolhido pelas mulheres da favela, que as mulheres da favela exigem paz, a gente ouviu e foi assim bem difícil, principalmente para mim e para a Georgia, que essa paz que nós buscávamos dentro da favela não contemplava algumas mulheres centrais. E foi uma frase que, na verdade, no momento que eu vi isso, eu me calei. E depois, minutos depois, eu acabei entrando em pranto, porque eu falava, se não contempla ela, vai contemplar quem? Porque a gente na favela está cansada de ver os nossos serem assassinados, dos nossos não conseguirem emprego, não nos querem nas universidades, porque já desde o princípio eles nos negam vagas em CMEIs para os nossos filhos. Então, e é sempre esse lance, tipo... da gente ter que resistir 3 vezes mais, principalmente nós, mulheres negras, temos que ter 5, 6 vezes mais fortes, porque além de derrubar tudo isso, desconstruir esse patriarcado que tem essa disputa entre mulheres. E a gente só provou resistindo que é exigir paz, sim, porque essa paz, além de nos contemplar, a gente consegue expandir ela para a região do centro e a gente quer que isso abranja o mundo inteiro. E é devagarinho, hoje numa favela, amanhã em outras, e que realmente a gente consiga levar para as bases, para fortalecer essas bases e trazer esses alicerces que já estão prontos, que são as mulheres centrais.
Eu acho muito importante, eu acho que é bem válida essa descentralização, que quando eu fui morar no interior eu percebi muito isso. Como sempre estive dentro da luta feminista, mas como o meu feminismo lá, através da literatura ou das coisas que eu tinha acesso a assistir, não estava atingindo aquelas mulheres camponesas da minha cidade, porque o índice de violência da mulher do campo é altíssimo. Então, são vários nichos que tem que ser, né, que precisa ser abrangidos dentro do movimento. E a descentralização surge, acho que, com essa importância, né?
Sim.
Começar na base e daí, né, vir para o centro, né? Porque Pode falar, Jorge.
É, e também, assim, pensar que a favela, né, esse espaço, ele também é um espaço aguerrido, né? Assim, as mulheres dali, elas têm uma luta que é diária, né? E, assim, levar o pessoal que não tem esse mesmo contexto ali para dentro acaba sendo uma via de mão dupla. Então, assim como a Roberta colocou, né, o que foi importante para ela não fazendo parte desse espaço, mas o que também ela, né, adquiriu a partir disso de conhecimento, a mesma coisa as demais, né, que estavam ali também naquele ambiente. Então acaba sendo uma troca também, né? E essa resistência, ela termina ali, quando você realmente dá esse prazer de conhecer aquilo que você teme, né?
Sim. Porque e teve outras participações populares também, ou mais o movimento que teve presente nessa manifestação? Vai lá, Paula, conta pra gente.
Teve mais meninas da comunidade, né? E como, só ressaltando o que a Roberta falou, teve pessoas que depois veio me perguntar como fazer parte.
Ah,
porque
que legal,
as moradoras saíram e ficaram nas portas da sua casa, assim, e a gente podia ver nos olhos delas, tipo, eu quero fazer parte disso, eu quero. Então foi isso que mais, assim, tipo, me deixou assim, não, tem que ter mais isso aqui na comunidade, aqui na favela, porque a gente é esquecido, né? Ninguém, tipo, só vai na favela que vai comprar droga. Ninguém vai lá ajudar. Então. Daí teve várias moradoras, assim, que tipo, colaboraram, assim, tipo, pra fazer os atos, né? Cada moradora teve o seu ato, né?
Ai, que lindo. É. Ai, queria estar presente.
Foi muito
Gente, a gente vai ter que chamar um intervalo agora, 2 minutos rapidinho aí. E daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui na Rádio Love, conversando com essas maravilhosas mulheres.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.